Além dos Fatos.
Há 13 anos, quando gravou sua primeira música Jesus é a Salvação, o MC Jamil nem sonhava com a vida que tem hoje. O novo projeto Jesus é Tudo em Mim tem 5 faixas de funk e trap. A voz era até ruim, melhorei demais, graças a Deus. Diz Jamil, né, ao se lembrar do início. Aos 31 anos, ele então comemora as mudanças musicais no cenário gospel, que tem ficado mais aberto a diferentes ritmos. Antes eu tinha vergonha quando eu falava que cantava funk gospel, porque quase ninguém mais fazia. Não era vergonha de fazer funk gospel, era porque, até porque eu faço isso pra Deus, mas sim porque às vezes via que era só eu fazendo isso, ou só eu e mais um. E hoje em dia tem muito mais gente fazendo trap, funk. É um privilégio ver isso acontecer, ver o povo cantando e adorando em forma de funk gospel, em forma de trap, como a adoração. Se é pra Deus, então é adoração, diz MC Jamil. Véria, essas informações são do site G1.
Olha a música no ar hoje aqui no Além dos Fatos, hein? Boa tarde pra você que está chegando agora para acompanhar o nosso programa, a nossa mesa aqui reunida. Tá repleta hoje, hein? Time completo aqui hoje para uma conversa boa sobre um assunto bom, que é música, né? Pois é, e desde os tempos bíblicos, o louvor musical tem sido uma forma, Larissa, de exaltar o Criador e celebrar sua grandeza, Pastor Gilmar. Os salmos, por exemplo, são registros de cânticos que expressam gratidão, súplica e reverência. Mais do que um elemento estético, a música na adoração tem um propósito espiritual. Ela conduz os fiéis a um encontro mais íntimo com Deus. Quando usada para glorificar a Deus, a música se torna uma expressão celestial de devoção. Bom, por isso que hoje a gente está aqui com uma mesa musical, né? Meu querido cantor e amigo, Pastor Gilmar Batistotti.
Cantor e amigo, você viu?
Mas é verdade.
Então eu vou começar o programa cantando hoje.
Ótimo. Quem anda pelos corredores da Novo Tempo e cruza com o Pastor Gilmar Batistotti no corredor, é um cantante.
Ele chega aqui na rádio, hoje cantando. Faz uns dias que eu não vejo, mas ele chega aqui cantando.
Se eu chego assoviando, ele chega cantando.
É mesmo. Que agora ele não trabalha no mesmo andar que eu. Mas quando trabalhava, de manhã, ali na hora de sair também do trabalho pra casa, sempre tava com um inário adventista tocando ali, ao vivo. Quem é?
É que a lei do desbravador.
O esforçadinho pra não desafinar. Mas não dá pra... Não pode ser duas linhas da estrofe. Se for na terceira linha, já dá uma desafinada.
A lei do desbravador ordena, né? Tem sempre um cântico no coração.
Exatamente.
E nos lábios ele tem.
Exatamente. Ah, deixa eu falar de uma música que eu, desde sábado à noite, eu tô com ela na cabeça aqui. Deus não se cansa de amar.
Que música.
É uma música que está no Inário Adventista. Foi gravada pela Academia da Voz do Centro Universitário Adventista. Você cantou na Academia da Voz?
Não, não tive esse privilégio.
Do Centro Universitário Adventista. Eu não sei se a letra, pode até vou ver aqui,
qual
se é do Lineu e do Valdeci.
Qual a música?
Deus não se cansa de amar. Você que é uma enciclopédia.
Não, eu busco.
Por favor,
aqui.
Busque aí. Busque
se
aí.
Se estiver ao meu alcance.
Veja. Deus não se cansa.
Deus não se cansa de amar do Inário Adventista.
Isso.
Do pessoal lá do Centro Universitário não está aqui. Mas tem uma versão dela aqui.
Mas eu só queria saber se ela é. Se ela é. A letra aí. Você vai soltar um pedacinho dessa música?
Posso.
Pode?
Vai, vamos.
Pode, eu acho que começamos, é um programa de música. Né?
Vou tirar aqui a outra trilha, adiantar um pouquinho aqui.
Né? Isso.
Já pegar cantando, o pessoal cantando aqui, ó.
Os amigos, autoestima e emoção.
Essa é a mesma versão? Essa é a mesma?
Isso aí.
Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço.
Deus não se cansa de amar. É o 338, né, Larissa? 338 do Inário Adventista Nova
Agora.
Versão.
Kelvin,
Larissa.
Kelvin sim, Kelvin sim.
Kelvin tá rouco.
Eu só escuto, velho.
É linda a música.
Então... O meu dom é para ouvir música.
Então, só queria fazer lembrança que eu já comentei aqui, né? Eu tenho assim como hábito todos os dias ouvir uma música. E às vezes ela fica uma semana comigo. Isso foi desenvolvido num bom processo terapêutico, porque a música também é terapia.
É verdade.
Então, com esse pensamento, vamos
não
deixar o cantor
aqui
cantar.
O compositor, mas provavelmente seja.
Eu vou tentar descobrir aqui. Só para dar créditos, Lineu, se for você, Valdeci, Lineu, por favor.
Pastor Gilmar Batistotti, que você já conhece, já se acostumou aqui no eu ia falar Clube da Música, acredita, velho?
Clube da Música.
Vamos ver se você acerta
não falou.
Qual o programa.
Eu vou acertar. Pastor Gilmar Batistotti, que está todos os dias aqui no Além dos Fatos com a gente, mas também está lá na TV no Novo Tempo apresentando o programa Escola Bíblica.
Me enganou, ela me enganou.
Escola Bíblica.
Ele já tava com o dedinho aqui, ó.
Ato falho. Ele já estava pronto
ela,
pra...
Ela
falei todos, menos o
dele.
Lá no Feliz Sábado, ele apresentando o Feliz Sábado, ele quase errou também,
é,
né?
Verdade.
Então tá, pronto.
Mas que a edição foi
acionada. Pastor Gilmar Batistotti, seja bem-vindo ao seu programa mais uma vez. É até engraçado eu falar pra ele ser bem-vindo, né, velho?
Obrigado.
Mas que
obrigado.
O programa vai ao ar todos os dias, 7h30 da noite e reprise 7h30 da manhã, correto?
Isso mesmo, 7h30 da noite e 7h30 da manhã.
E nosso convidado de hoje, Veri?
Eu também não chamaria nem de convidado, não.
É sócio.
É muito da casa, é dono também.
Que
da
alegria
casa.
Ser quase sócio dessa rádio.
Não, já é.
Não, mais. Kelvin Ramos.
Very, very, um prazer estar com vocês. Larissa, podemos dizer que seria a continuação do tema que nós tratamos no mês passado?
Podemos, com certeza
memória
podemos.
É
beleza que música é um tema muito geral, assim, né? Mas acho que o tema mais específico que a gente vai tratar hoje também pode ser uma continuação do tema do mês passado. Então, quem esteve com a gente nas polêmicas do mês passado, digamos assim.
Porque música, querendo ou não, gera um pouco de polêmica, né? O pessoal gosta de falar assim, tem opiniões bem formadas a respeito do assunto.
Não é um problema, porque geralmente é assunto que a gente ama, que a gente gosta, causa polêmica.
Às vezes, não passa de gosto, né? E aí a pessoa põe como opinião.
Tipo... Kelvin Ramos, que é cantor da gravadora Novo Tempo, que você que acompanha a rádio Novo Tempo, conhece todas as músicas da gravadora,
né? Amém.
Kelvin Ramos, que é cantor da gravadora. E também ele é repórter, produtor e...
Roteirista
do programa Caixa de Música, lá da TV Novo Tempo. Nossa,
parece uma vida corrida, né? É, de fato.
Não parece, mas é. Vamos lá, pastor. Tem certeza que você quer saber da nossa enquete de hoje?
Com certeza, qual é a pergunta?
Eu também tô curioso.
Você consome muita música? Essa é a minha pergunta para os ouvintes aqui da Rádio Novo Tempo que estão participando através do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. E 75% disseram que sim, que consomem muita música. A Josiane falou que não consegue trabalhar sem estar ouvindo música. Ela está trabalhando e o fone está aqui.
Eu preciso fazer uma confissão e que meus chefes ouçam. Eu consumo música no trabalho.
Que demais. Absurdo,
música de qualidade. Música que toca o coração. Música.
Você, gravadora. Você não vai cantar hoje pra gente um pouquinho?
Hoje tem um cantor.
Mas você também é parteteiro.
Temos dois cantores.
Parteteiro.
Temos dois cantores.
Vamos lá, velho.
Bora que tá
bom. Olha que curioso, eu não tinha parado pra pensar nisso no programa passado, mas temos aqui três cantores de... Quem sabe, não 100%, mas de origens capixabas. Os três,
não,
né?
Ele vai dizer que não, porque...
Mas ele já morou mais tempo lá do que em São Paulo. Obrigado.
Deveria.
A gente sabe o que tem o Espírito Santo gira nas veias dele.
Não, três cantores hoje, vocês estão...
Forçando a amizade.
Não,
né?
Vocês estão forçando a amizade.
76 contra 24. Opa, dica de leitura já?
Eu tenho porque...
Dica de leitura com Gilmar Batistotti.
Porque a gente estava conversando aqui sobre como, em que momento a música pode se tornar uma, eu diria uma música, um cantor, né? Um personagem, uma pessoa pode se tornar um ídolo, né?
Opa, é isso.
Em que momento isso pode acontecer na vida da gente? E aí a gente foge exatamente daquele objetivo que a gente colocou aqui, né? Que é a adoração que a gente vai trabalhar. Que é o encontro que eu vou ter com Deus. E aí eu Eu acho que a gente deveria conceituar um pouquinho isso, né? Uhum. Essa ideia de idolatria. O que é idolatria?
É verdade. E algumas pessoas podem dizer, ah, realmente naquela área tem... Não, não importa o segmento, né?
Exatamente. Em qualquer... Uhum. Em qualquer... Inclusive, a Larissa abriu o programa lendo uma notícia de música gospel, né? Porque nós consumimos música gospel aqui, música cristã, né? Então... Mas indivíduos, não importa qual seja o estilo musical, mesmo dentro da música gospel, indivíduos ou a própria música pode se tornar uma idolatria. Né? Eu posso começar a olhar para o cantor, posso começar a olhar... E a gente, de alguma forma, a gente é influenciado por esse ambiente social, assim, de idolatrar, né? De você ter gritos histéricos diante daquele, né, daquele
apresentação.
Exatamente, naquela apresentação. De que forma, né, isso continua sendo adoração ou se transfere para um processo de idolatria? Uhum. Né?
Talvez exista uma linha ali tênue, né? Porque você sentir... Você se conectar com a obra ou até mesmo o artista, a forma dele se expressar. Você se conectar com isso faz parte da adoração.
É uma coisa, eu posso ter minhas preferências.
Isso.
Né? Eu
você
gosto.
Você tá ali ouvindo ele, principalmente ao vivo, né? Vamos passar também para o que nós vemos ao vivo, que é geralmente onde acontece o que você falou, né? Os gritos, as manifestações histéricas e tal. E você estar ali conectado com ele, prestando atenção no que ele está cantando, a forma com que ele está se expressando, a nota que ele está alcançando, o que ele está transmitindo através dos gestos, também é uma parte da adoração, de você entender o que ele quer transmitir de Deus para você, né? Mas até onde essa... É o que eu que falei, nessa linha tênue entre você estar se conectando...
É quase imperceptível.
Pode ser imperceptível.
É, exatamente. Acho que hoje, Larissa, é dia de tirarmos o máximo do pastor e do cantor, né?
Certo.
Quando o assunto é a música nesse ponto aí, né? Da adoração, da...
E aí, Veri, eu
pode trouxe... escambar para lá, né?
Exatamente, exatamente. E aí eu trouxe aqui um livro... que eu li, acho muito interessante, do Timothy Keller, que são Deuses Falsos.
Já quero ler, hein?
Tá? E ele tem uma...
Nota aí.
Ele tem concepções aqui do que é idolatria, e a gente conhece algumas dessas concepções. Até me permita aqui ler, porque... deixa eu achar aqui. Porque é interessante quando a gente reflete um pouquinho sobre isso, tá? Tá aqui, ó. Consiste em substituir Deus por alguma coisa criada no coração, no centro da vida. Na Bíblia, idolatria é voltar-se para a própria sabedoria e competência ou para alguma outra coisa criada a fim de alcançar o poder, a aprovação, o consolo e a segurança que só Deus pode dar. Então, é esse processo... E aí ele continua, eu concluo com essa frase aqui, quando a mente se ocupa muito mais com um objeto e o coração e os afetos se concentram muito nele, eu colocaria aqui além do objeto pessoa, né? Uhum. Ocorre a adoração de alma e essa é uma honra devida somente ao Senhor, a de ter o primeiro lugar, o mais elevado, tanto em nossa mente quanto em nosso coração, e nossos esforços.
Então, contextualizando para a música, vamos colocar como objeto aqui, se me permite, o cantor, né, que é o instrumento, a música, o estilo musical, enfim, os instrumentos. Se em algum momento eu, de forma perceptível ou imperceptível, eu passar a prestar mais atenção ou a exaltar ou a considerar mais o cantor ou a música ou o instrumento ou o estilo musical.
O estilo, exato, o ritmo.
Acima do criador. Da arte, da música, que é Deus, de forma perceptível ou imperceptível, eu vou estar passando essa linha. Seria mais ou menos isso que Keller está falando.
Exatamente, exatamente. Quando eu começo a transferir, e aí a minha subsistência, o meu conforto, o meu consolo, não está mais no Deus que está sendo exaltado através daquela música.
E que inspirou o compositor e o músico
exatamente.
Para transmitir aquilo.
Exatamente. Mas eu agora me concentro no indivíduo. Uhum. Então, eu creio que essa é uma reflexão que todos nós, como cristãos aqui, no nosso caso aqui, e temos pessoas que a gente admira, que a gente Sim. gosta, né?
Que é natural.
Exatamente, exatamente. A gente tem, eu tenho lá, final do ano no meu Spotify aparece o que mais você ouviu
nesse
ano. Exatamente. E aí, mas por quê? Qual foi minha motivação nisso?
Uhum.
Né? É porque este indivíduo me faz refletir mais no propósito que Deus tem para a minha vida e aí me conduz a Deus? Ou eu estou ligado a esse indivíduo? Então nós não deixamos de correr o risco para isso aqui. Tá?
Não, é por isso que Larissa nos direciona.
Eu
com
o dedinho assim, mas...
É que Larissa direciona aqui para para a gente entender bem essa questão, se colocar nesse projeto, nessa questão, sem né, que caiamos, que incorramos nessa questão de idolatrar, acabar idolatrando o objeto, que pode ser, como o Kelvin bem colocou, a música, o ritmo, estilo.
Eu enfatizei pessoa. Algumas vezes, de forma às vezes imperceptível.
Sim.
Exatamente.
Porque às vezes a pessoa não faz isso de forma voluntária,
não vai
proposital.
Com
porque a gente é conduzido.
Não começa assim.
A gente é conduzido pelo ambiente social.
Uhum.
E o ambiente social nos leva a esse processo idolátrico.
Não só na música.
Não só na música, exatamente. Pode ser o time de futebol, pode ser.
Política.
Política, exatamente. Exatamente. A solução da minha vida está onde?
Estilo de relacionamento.
Exatamente. Foi o que o Timothy Keller dizia assim: quando a minha alma vai para lá, alma no sentido assim, eu me entrego totalmente os meus sentimentos, aí eu não passo sem isso, eu não posso. Aí...
Essa ponderação agrada muito Larissa, porque ela vai ver que tem muito assunto para ela colocar aqui em outros programas, trazendo outros especialistas. Hoje trouxemos um
música. Isso, Vera, eu sento aqui, a primeira coisa que eu peço para você é: Vera, a caneta, me passa a caneta. Eu sempre esqueço de trazer a caneta, mas eu já tô fazendo anotações aqui, porque você. É exatamente isso que acontece, Vera.
É um bom exercício escrever.
É verdade. Eu acho interessante a gente fazer o que o pastor sugeriu no começo de conceituar a idolatria, pra gente reconhecer, porque, ok, quando a partir do momento que eu entrego por inteiro pra aquilo, já estou idolatrando, então já estou lá,
uhum.
Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente poder reconhecer a partir do momento que a música passa a ser uma idolatria na minha vida, o cantor, ou seja lá o que for, pra eu entender, eu reconhecer de uma maneira prática, peraí, se eu tô fazendo isso, é porque... eu acho que eu já passei dessa linha aí que o Kelvin tá comentando.
Eu vou deixar o Kelvin falar sobre isso, porque é ele que entra no palco, entendeu? Ele que sofre isso.
As palmas.
Entendeu?
Posso tirar uma foto?
Não, e também tem a coisa da tietagem.
Sim.
Né? E aí, até onde vai a tietagem? Tietagem, não tô dizendo pejorativamente.
Sim, sim.
Tá tudo bem.
Mas sabe, pastor, que você tocou num ponto que eu acho interessante, até pra você, como cantor, você agora do outro lado do muro, sabe? Sim. Não só como uma pessoa que admira você, mas sim. Você como cantor, você como instrumento de Deus, pra não subir pra cabeça, sabe?
Primeiro eu queria citar um exemplo que enquanto você começou a pergunta, já me veio à mente, eu falei, preciso falar disso e depois eu vou para essa última pergunta que você fez como cantor e me relembre ela se eu esquecer, tá? Se eu divagar nessa primeira resposta. Esses dias eu tava vendo um vídeo de um influencer cristão, que não era necessariamente cantor, né? Mas o exemplo que ele contou se aplica também aqui. E ele tava dizendo que ele é famoso, milhões de seguidores na internet, e ele estava contando como isso às vezes, ou na maioria das vezes, incomoda ele, não porque ele não quer ser tietado, não quer dar atenção para os seus fãs. Pelo contrário, ele disse, eu amo dar atenção para eles, amo tirar foto, nunca recuso fotos, mas teve um dia, há algum tempo atrás, que eu tive que recusar uma foto. E aí ele contou que foi durante a oração. Ele estava na igreja, sentado lá no banco, de olho fechado, orando junto com o pastor que estava à frente orando. E daí ele sentiu alguém tocar no ombro dele, no primeiro momento ele achou que fosse alguém passando e esbarrou assim, né? Mas de repente pode tirar uma foto comigo, por favor? E daí ele, deixa eu acabar de orar aqui e a gente já tira a foto, agora não. E daí ele terminou a oração e ele ficou assim, ele sem acreditar, resumindo, né? Sem acreditar no que tinha acontecido. Então assim, vou repetir, né?
Foi interrompido na hora da oração.
Da adoração maior que é a oração ali, né? Então, resumindo a história ali que ele contou, ele reafirmou, gente, eu não tenho problema em tirar fotos. Pelo contrário, acaba meu show, eu faço questão de tirar foto, atendo todos da fila, enfim. graças a Deus nunca aconteceu nada do tipo comigo, né? É, mas passou do limite daquilo que aquela pessoa ali me transmite Deus, me transmite algo divino. Passou desse limite para uma idolatria.
É, porque...
Não podia esperar 30 segundos para a oração acabar?
Exatamente.
Sabe?
Que
assim... Ou a pessoa nem estava mais conectada com o culto, se ela tá interrompendo uma oração para pedir uma foto. É o que você falou, a atenção deixou de ser na adoração, no Criador, e passou a ser em alguém, em objeto.
Eu não quero, assim, de nenhuma de uma maneira aqui, dizer assim, ah, ok, não tem... Não tô, né, como eu usei a expressão, não é tornar pejorativo a tietagem.
Sim.
O fato de chegar assim, a pessoa admira, gosta de você, vai lá, tira uma foto, tá, não é sobre isso. Mas é esse passar do limite. O indivíduo está orando, né? Não, eu vou ali agora, né?
Interromper tá agora,
a oração dele. Então, e a gente corre esse risco. Esse é o detalhe. É. Nós, como cristãos,
corremos esse risco. E vou repetir aqui, gente. Eu vou frisar isso aqui enquanto for possível, porque mesmo uma situação dessa que eu imagino que a maioria de quem nos ouve agora está falando, cara, que bizarro. Como assim essa pessoa fez isso? Mesmo esse tipo de atitude pode ser de forma imperceptível para a pessoa que está cometendo essa atitude. Pode ser... Passou a ser normal para ela. Tamanho nível de idolatria. Vamos simplificar essa palavra. Claramente, vai ter gente que não vai identificar isso como idolatria. Mas vamos colocar como idolatria. A pessoa já está tão normal para ela esse sentimento pelo famoso, por quem ela admira, que provavelmente foi muito natural para ela interromper a oração do cara para pedir uma foto.
Sim.
Ela não fez, provavelmente, na maldade, vou interromper a oração dele para marcar a vida dele e ele nunca mais se esquecer de mim. Não, provavelmente tá tão natural dela idolatrar a este nível que foi natural para ela, sabe?
Tem uma atriz, e aí ela comentou em uma das redes sociais dela que ela foi numa igreja e que ela estava lá, e, enfim, ela foi para assistir o culto, para adorar a Deus, e que veio uma fã, reconheceu e pediu para tirar a foto, né? E ela, eu não sei se ela acabou tirando a foto ou não, mas ela mencionou que é muito complicado esse momento, porque ela também tá lá como ser humano que tá buscando a Deus.
Ela quer,
entendeu?
Ter o momento dela de adoração também, de entrega, de recebimento.
Exatamente.
E até recentemente a gente teve uma discussão aí na mídia, e eu acho que isso dá até uma conversa muito legal. A gente teve uma discussão de igrejas que têm lugares VIPs.
Sim.
Com o objetivo de preservar pessoas famosas que frequentam aquela igreja.
E querem ter esse momento.
E querem ter esse momento, exatamente. Né? A discussão, via interrogação, deve ter lugar VIP ou não? Não é a nossa conversa aqui.
Sim.
Mas é assim, só para a gente ter noção de que... Como a gente pode perder, ter noção de como a gente pode perder a noção.
Sim.
Entendeu? Como a gente pode perder a noção de que o indivíduo famoso, ele não pode estar ali...
Como mais um.
Como um para assistir um culto. Não tô entrando em questão quem é o famoso. Não é sobre isso. É um indivíduo que é conhecido. Ele não pode sentar para assistir o culto porque ele vai ser tietado ali, né?
Sim.
Então eu estou interrompendo o processo de adoração dele. Olha aonde a gente pode... Todos nós podemos chegar, né? De perdermos esta noção. E aí a Larissa perguntou como é que...
Foi uma segunda pergunta, né?
Como é que você se sente em relação a isso, né?
Assim, o outro lado.
O outro lado de alguém que canta, sim, né?
Sim. Pra você manter essa humildade como, sim, instrumento de Deus e não como Kelvin Ramos, o cantor.
Eu não tenho a mesma propriedade que esse famoso que eu citei o exemplo, porque eu não sou famoso como ele. E por não ser tão famoso, acaba que... não ser nem famoso, né? Acaba que eu não tive exemplos ruins.
De alguma forma, você está em eventos.
Exato, está em evidência.
É nesse sentido,
isso.
Exatamente.
E eu procuro ser ao máximo acessível, ao máximo, assim. Já teve eventos, inclusive, que perdi a voz, porque o evento era longo, 3, 4 dias ali com a mesma galera. E além de cantar, eu sempre procuro dar a maior atenção possível. Enquanto a minha voz estiver aguentando, eu tô ali conversando, eu tô ali participando das atividades fora da música, né? Que às vezes é um esporte,
alguma
coisa.
Mas eu digo essa questão do incômodo, entendeu? De alguém passar do limite nesse processo.
Sim.
E já aconteceu, e isso incomoda, de dizer assim, não, acho que aqui foi uma, né?
Sim,
foi exagerado.
Esse incômodo é mais um sentimento de... Puxa, que, que triste ter que dizer não, ter que colocar um limite. Por personalidade, eu sempre procuro não desagradar alguém. Então, eu tenho até que corrigir isso, inclusive, num processo terapêutico, como o pastor gosta de falar, que a música fez parte dele, desse processo e tal. Mas eu procuro sempre buscar não dizer o não, né? E eu nunca tive uma situação marcante de tietagem que me incomodou grandemente pessoalmente, certo? Então, lá na igreja, no evento, geralmente o pessoal muito respeitoso tira foto ali, abraça e tal.
Virtualmente já?
Agora, virtualmente é constante, assim, sabe? Desde vir no direct e mandar mensagens desagradáveis, às vezes fotos bizarras. Poucos, mas também tem comentários públicos na sua foto. E às vezes você... Alguns são sinceros, porém poderiam ser guardados para si. Outros você vê que realmente são ataques, que provavelmente o perfil dela nem seja real, seja um fake, né, que a gente costuma falar, um perfil onde ela se esconde atrás de um outro nome e outra foto.
Super sincero dá um bom programa. Eu me assusto com super sincero.
Onde não, a sinceridade passa a ser sincericídio.
Eu falo tudo que eu penso, eu me assusto com super sincero.
Eu não diria que a palavra incômodo fosse a classificação perfeita, mas gera uma certa tristeza, assim, sabe, de você ver certos tipos de comentários. Mas a tietagem em si, que é algo geralmente bom, que passou do limite, eu ainda não tive essa experiência, então não tenho propriedade para falar.
Velho, eu ia ler um texto da Bíblia, mas eu não vou.
O texto vai continuar.
Ele vai continuar, porque eu vou ler na volta. Né? Vou ler na volta.
Isso.
Porque você foi tão envolvido com a conversa.
Você foi
hipnotizado.
O assunto me trouxe.
Eu diria que você ficou idolatrado. Se idolatrou.
Isso.
Não sei se está certo.
Não, que eu não me idolatrei.
Não, você não se idolatrou.
Não.
Você foi movido por...
Nem tanto.
Idolatrou alguém.
É isso.
A conversa.
Larissa, vamos para o intervalo. Então?
Vamos para o intervalo. A gente já volta.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já voltamos aqui no Além dos Fatos, hoje recebendo Kelvin Ramos, nosso colega, né? Nosso parceiro aqui do dia a dia, colega de trabalho, mas também aparece aí na sua programação muitas vezes. A propósito, ele quer aparecer, né, na sua programação.
Oh, essa é uma bênção.
Não é, Kelvin? O Kelvin hoje está aí com a gente aqui para falar dessa questão da música, da idolatria, da adoração, né? Nos ajudando, já que somos todos consumidores de música.
Isso aí. Olha, e amantes da música também, né?
E a pesquisa, a nossa enquete, Larissa, tá falando isso mesmo, olha lá. 70%. Você é 78%?
Tá, pra mim tá o mesmo. Isso.
Tá
atualizado, velho.
Atualizadinho aqui, ó. Isso mesmo. Então, quer dizer, a maioria, a grande maioria dos nossos ouvintes são consumidores também de música. Então precisamos conversar sobre essa temática. Agora, antes disso, Kelvin, como é que o pessoal te convida pra estar lá no evento, na programação? Que eu percebo que você... Fim de semana você
viaja sempre,
vários,
né?
Lugares. Outro dia estava na minha terrinha lá.
É verdade.
Rondônia. Minha segunda terrinha,
vou te
minha
dizer,
primeira Espírito Santo.
Que povo maravilhoso. Me senti em casa. Ó, foi a primeira vez que eu fui a Rondônia e já me senti.
E você foi na cidade que eu fiquei lá, sede, que era Presidente Médici.
Presidente Médici. Fui Alcatriz de Presidente Médici. Fui a Espigão do Oeste, Ji-Paraná e teve mais uma agora.
Cacoal.
Que bênção, que bênção.
Que povo, né? E música, tudo.
Me disseram que em breve eu vou voltar pra lá. Quem sabe eu não vou com o Veri.
Ó, por causa desse povo maravilhoso de Rondônia que eu, como diria, me lancei de verdade na música.
Olha aí.
Né? E acabei no microfone de rádio, porque disseram, alguém disse assim, olha, como cantor você vai dar um bom locutor. Vai ser um excelente locutor, ou um
tá
ótimo,
sendo modesto,
um bonzinho.
Eu acho que você tá sendo modesto. Você está sendo modesto. Deixa o Kelvin responder aqui. Como é que faz o...
É verdade, vamos lá. É muito fácil, tá? Meu número de telefone é muito fácil para você poder conversar comigo, ele me levar na sua igreja. Aí você leva o Veri, a Larissa e o pastor Batistotti pra gente fazer aí o Além dos Fatos na sua igreja.
Nossa,
12, é, DDD 12 98255-5854. Vou repetir, DDD 12 98255-5854. Mas, se você por acaso não deu tempo a anotar, não tem problema. Só procurar Kelvin Ramos lá no Instagram e eu respondo você também. Kelvin, a única diferença é que no lugar do V, que geralmente Kelvin é com V, o meu é com W. Então, Kelvin, _ Ramos, você vai achar. Teve dificuldade em me encontrar? Vai lá nos Seguindo, que a gravadora Novo Tempo está seguindo, ou que a Rádio Novo Tempo está seguindo, tem pouca gente? Você vai me encontrar lá também.
O pastor salvou antes que eu emendasse outra história. Acontece.
Não, é que você vai fazer a promoção ali. Porque
Larissa, presente.
Eu tô guardando o texto.
É bem rapidinho, pastor.
Tá tudo bem. Vocês mandam e a gente obedece.
Não, você manda junto.
Vocês não, ela. Chefe ela.
Não, só os três.
A produtora chefe.
Mas, Veri, sempre tem presente aqui no aí, Clube da Música.
Olha.
Sempre, é que a gente gravou um hoje à tarde também.
Uma semana sem Clube da Música.
Sempre tem presente no Além dos Fatos. Hoje não seria diferente. O presente de hoje é a esperança. Tão mais fácil, né, Veri? Carrega no celular. É só mandar uma mensagem pra gente. Esperança 012981510081, que a gente passa o contato dela. Então não tem nem que esperar o correio entregar, Veri.
Exatamente.
É uma assistente virtual 24 horas, 7 dias da semana aqui, dá Novo Tempo, que você pode entrar em contato com ela para tirar dúvidas pontuais ou para fazer estudos bíblicos também. Tem vários estudos bíblicos lá com a Esperança. 012981510081. Manda pra gente Esperança e a gente já te passa o contato dela. Pronto, pastor.
Perfeito.
Fique ligado na Novo Tempo, ouça uma música de qualidade e eu quero te incentivar a colocar música no seu dia a dia. A música faz a diferença. Agora, a música tem que nos aproximar do Senhor. A música tem que fazer-nos refletir quais são os propósitos que Deus tem para a minha vida. E, é claro, a música tem aquele papel também de me reerguer, me motivar. Aí vai depender a situação, a gente vai trabalhar isso. Mas o texto que eu queria citar, só para fechar o tema da idolatria, que para mim é muito desafiador, principalmente quando a gente olha para o mundo gospel, que agora tem, né, tem os prêmios. É interessante isso, isso é uma coisa legal. Os prêmios nacionais agora, de forma geral, incluíram prêmios para a linha gospel.
Uhum.
Além de ter específico para o gospel, a gente vê prêmios nacionais que tem em linha gospel. Então, é um espaço que se ocupou. Junto com esse espaço que se ocupou, lógico, a gente sabe que existe um mercado. Existe uma questão mercadológica. E é essa questão mercadológica que a gente tem que refletir, que a gente tem que pensar, porque a linha para a idolatria é muito tênue. E aí, 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria, diz o apóstolo Paulo, para os cristãos na cidade de Corinto. Então é assim, ó, olhemos para o ambiente social. Tem coisas extremamente positivas. Essa ascendência da música gospel é positivo. Quando eu e o Veri começamos no rádio, o Veri antes de mim, não muito tempo, mas há mais de uma semana, a gente lembra quando chegava um CD de lançamento, que era uma coisa inédita.
Ah, então foi mais de uma semana, então. Eu recebi a LP.
Você recebia LP?
Usei
você usou LP?
Eu usei os picapes, né, do estúdio. O picape, gente, é o toca-disco do estúdio.
Sim,
né? Eu tinha dois na Rádio AM 730, onde eu fazia aquele... DJ ali, né?
Então é assim, isso era uma coisa inédita. Hoje a gente tem super produções, muita produção, muita coisa boa e tal, o tempo inteiro que a gente... Eu não consigo mais acompanhar. Não consigo. De vez em quando alguém diz, você ouviu essa música? Você ouviu isso?
Não. Eu nem sabia que aquele cantor tinha lançado novidade.
Nem sabia que ele existia, às vezes. Né? Então assim, isso é positivo? É. Mas, de alguma forma, eu tenho que tomar cuidado, porque isso pode me levar para muito longe. E quando a gente entra no tema da adoração, aí é um outro desafio.
sobre adoração. Eu queria saber com vocês dois se existe um tipo certo de música pra adoração. Essa pergunta já gerou muita polêmica,
claro,
né, Veri?
Sempre vai gerar.
Sempre vai, vai gerar. Porque...
Não quero desanimar ninguém,
tá? Tem gente que diz, ah, essa música daí não é louvor. Isso não é louvor. Ah, pode ser qualquer outra coisa, mas louvor não é. Muitas vezes, entendem como louvor aquilo só que vem de fora. Pode ser até parecido com o nosso. Mas o daqui de dentro do nosso país, por exemplo, vem e fala que não pode. Existe música certa para adoração? Existe, de fato, essa diferença de louvor e, enfim, uma música que você quer ouvir só para te entreter? Existe essa diferença?
Bom, rápida recapitulação do que a gente falou da última vez, né? Uhum. Existem louvores, e aí vamos para a Bíblia, igual o pastor trouxe, né, a aplicação do conselho aqui do apóstolo. Existem louvores de diferentes vibes, digamos assim, vamos usar uma palavra moderna, né? Então, eu trouxe aqui uma relação, mas como o nosso tempo é curto, eu não vou ler todos, mas vou comentar. Existe louvor cântico de vitória após ser liberto do deserto, lá no Êxodo a gente vai ver. Tem o cântico de Ana, quando ela está grata pelo nascimento do seu filho, que ela tanto esperou, pediu a Deus. Tem os salmos de Davi, que alguns são melancólicos, pedindo por livramento, por misericórdia, e outros são alegres por conta da vitória e da exaltação que Deus fez ao seu povo. Existem os cânticos de Débora, cânticos de Isaías, enfim.
De batalha.
De batalha,
né? Enfim. Nós somos bem, muito influenciados por eles, né?
Isso. Acho. Então, começando a responder a pergunta da Larissa, existem diferentes tipos de louvor, de adoração. Não é só melancólico, não é só feliz. Tem o equilibrado, tem o de vitória e tem o triste também. E aí, partindo para uma segunda parte da resposta, poderíamos falar sobre aonde vamos usar esses cânticos. Eu vou usar o cântico melancólico na hora que eu acabo de ter uma vitória na minha vida? Não faz sentido, né? O cântico que o pessoal cantou quando foi liberto da escravidão era um cântico.
Ou mesmo no final de uma mensagem apresentada pelo um pastor.
Contextualizando para o dia de hoje,
exatamente,
né?
Exatamente.
Não cabe cantar aquele louvor maravilhoso que foi entoado após a libertação.
Exatamente. Então, assim, vai depender, né? Ele tem que conversar.
Com o momento, o ambiente.
Exatamente.
O público. Uhum. Porque eu posso, dentro de uma mesma região, vamos colocar dentro de uma mesma cidade, eu posso ter uma igreja dentro de uma mesma cidade que pensa música diferente de uma outra igreja dentro dessa mesma cidade. Uma igreja que talvez prefira, goste, interprete melhor uma música mais tranquila, e uma outra igreja na mesma cidade, na mesma região, que gosta de músicas um pouco diferente.
Seguindo aquilo que a gente falou da última vez. A harmonia que deve existir entre
ritmo
letra
e melodia.
Tá? Só para a gente lembrar disso.
Isso. É que a gente está fazendo uma breve recapitulação aqui para o pastor fechar, eu tenho certeza, com um pensamento teológico. Só para as pessoas também não pegarem um bonde andando, né, como diz a expressão.
É verdade.
E parecer que a gente deu uma resposta muito rasa, mas quem revisitar lá o anterior, a gente está fazendo uma breve recapitulação. E aí, partindo então para essa resposta mais resumida ao fim, a pergunta da Larissa, que é: pastor, existe algo errado em termos músicas de louvor e adoração e outras músicas para o entretenimento cristão? Existe entretenimento cristão ou cristão música tem que ser só adoração ali que eleve seu espírito e que te faça ter arrependimento ou devoção ou reflexão ao Criador? Existe entretenimento,
recreação,
música de entretenimento cristã?
Porque a gente tem a tendência como cristão
de separar, né, as
separar
coisas.
Separar e de olhar para entretenimento como uma coisa negativa.
Exatamente.
E não é uma coisa negativa. Né? A gente não tem nada negativo. Todo mundo tem. Talvez a gente poderia até trocar essa palavra por recreação.
Recreação,
né?
Cristão,
que vai ser
okay.
Uma palavra que vai soar melhor no ouvido daquele que olha assim, não, entretenimento não. Não. Você sai com os seus filhos para um piquenique.
Uhum.
Né? Não vale a pena colocar Daniel Lidic ali, super animado, com a Marla cantando e para cima.
Uhum.
Não vale a pena?
Pastor, você me lembrou agora.
Isso não é um entretenimento?
Com certeza.
Né? Isso... Você tem uma irmãzinha, né?
Tenho.
Então...
Ela não vai escutar as músicas que eu ouço de jeito nenhum.
Entendeu? Pode falar, desculpa.
Tem vezes que a gente está lá assistindo clipes novos da gravadora Novo Tempo na sexta-feira à noite. Aí ela tá lá sentadinha no sofá, né? Você colocou bem a situação. Ela tá sentadinha, educadinha, ela sabe que tem o momento dos adultos e o momento das crianças. Aí depois de alguns minutos, ela fala assim, a gente pode ouvir agora tal música? Daí ela fala as músicas que ela gosta. Do Minha Vida é uma Viagem, da Tia Cecil. A gente pode ouvir Tutubarão? É. Pode, agora a gente pode ouvir o Tutubarão. Então, no momento do pôr do sol, a gente tem o momento dela também, porque é a música que ela vai ouvir. Mas você me lembrou bem, colocando essa situação, da minha infância. E quem aqui, nossos ouvintes, que é adventista, vai lembrar da saudosa Hora Social. Que, infelizmente, em muitas igrejas já não existe mais. Mas existem igrejas ainda que eu vou que fazem a Hora Social.
Outro dia alguém soltou um vídeo, acho que foi eu, na Vida Adventista. É. E aí tinha uma social e as pessoas estavam, né, matando saudades. Certamente, e algumas pessoas dizendo que ainda fazem.
Certamente as outras denominações também têm esse momento, mas esse termo Hora Social é um termo usado pelos irmãos adventistas. Onde a gente tinha músicas icônicas.
Cantigas, eu digo.
Cantigas que alegravam a nossa noite ali, a gente ali comendo uma pipoquinha, ia lá, buscava um suquinho e Hora Social. Coisa boa, coisa saudável, recreação.
Exatamente, que não vai quebrar princípios, né? É isso que a gente deve considerar. O que eu estou ouvindo está quebrando princípios à base da palavra, né? No momento de recreação. Então, assim, tá tudo bem.
Agora há pouco o Kelvin falou, né, ou foi o pastor, que a música não deve me afastar, aliás, me afastar de Deus, né? Uhum. Não, que deve me aproximar de Deus. Uhum. Aí eu vou dizer de repente que não me afaste dele, né?
Exatamente.
Se eu estou em comunhão, estou. Então que a música não me afaste dele.
E pode ser, velho, pode acontecer. No momento de entretenimento. Uhum. Pode ser no momento de entretenimento. Eu citei o exemplo do piquenique com os filhos. O que ouviríamos na ida, no carro, pro piquenique com os filhos? O que colocaríamos lá?
E na hora que você estivesse dirigindo com sono, precisando fazer mais uma hora de viagem?
Exatamente.
Falar com Deus?
Não.
Rapaz, vai mesmo.
Aí teria que parar o carro, ouvir falar com Deus e falar com Deus antes de voltar
exatamente.
A dirigir.
Exatamente, agora é lógico.
Porque se cheguei na igreja, falar com ele, de oração, depois não vai.
Desculpa, velho.
Não, que ele colocou falar com Deus. Se for deixar pra falar com ele depois da música, não vai acontecer logo, imediatamente. A gente sabe que não.
E aí vai ter um momento de oração na igreja, falar com Deus vai ser...
Perfeito.
Né? Uhum. Entendeu?
Emocionante e inspirador.
Então, assim, essa sensibilidade...
Do momento, do local, do público...
E lógico, olhando para o que está sendo apresentado, isso quebra princípios, me afasta de Deus ou me aproxima. Porque recreação, momento de alegria, também me aproxima do Senhor. Né?
Com certeza.
Você citou exemplos de salmos de cântico, de vitória, de alegria, né? Que eles tinham. Essa era a aproximação.
Sim.
Então a gente precisa ter, principalmente para aqueles que têm seus filhos pequenos aí e carecem disso e precisam ter essa sensibilidade.
Tem alguém soltinho aqui hoje no YouTube, que é o Anio Kelvin.
Olha aí, quase xará, meio xará.
Meio xará.
Ó, tem um pessoal aqui da nossa... Eu sou da TV, né? Eu venho aqui na rádio, como o Véry disse, já sou quase sócio da rádio.
Você já é sócio.
Não, já é.
Mas eu venho representando a TV aqui e tem um pessoal da TV ligado também, o pessoal do Retratos, a equipe do Retratos.
Olha só!
Tá ligada no nosso programa, assistindo.
É a Fernanda, né?
O Murilo e a Fernanda.
Oi, Murilo, Fernanda!
Estão ligados aí, um abraço, pessoal do Terretrato.
E eu vou confessar aqui.
Onde eles andam? Por onde eles andam? Estão por aqui?
Cada mês eles estão num lugar
diferente. Eles estão no Rio agora, não estão?
Digam onde vocês estão. Escrevam aí, onde vocês estão.
Eu acho que eu vi um story da Fernanda, que era no Rio de Janeiro.
Só para lembrar que o programa Retratos, na Novo Tempo, apresenta os projetos sociais.
É um programa lindíssimo.
Isso,
muito bem lembrado.
Pela nossa Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que é a ADRA, que é uma ONG que nós temos na Igreja de Adventista, que faz trabalhos maravilhosos.
Direto do Rio de Janeiro.
Direto.
Disseram aqui, ó, Retratos está no Rio de Janeiro, colhendo mais histórias bonitas pra gente. Um abraço pra equipe do Retratos aí, Murilo e Fernando.
Gente,
um abraço.
Um biscoito Globo. Brincadeira.
Ó, biscoito, por favor. E um abraço pros nossos ouvintes do Rio de Janeiro, né, velho?
Exato.
E recentemente, Rádio Novo Tempo pra todo o estado.
Crescendo todos os dias a audiência e a participação aqui, viu?
Velho, você vai cantar hoje?
Hoje, saindo daqui...
Não vai nem dar uma palhinha pra
Vamos
gente?
Vamos fazer uma enquete aí pra ver se,
no máximo,
se o pessoal apoia a ideia do Véry cantar.
No máximo, dueto ou trio aqui, né?
É, você e o Kevin podiam ensaiar aí uma...
Vamos combinar pra uma próxima?
Cantar uma música dos anos 30.
Não, agora.
Aí, meu topo.
É uma palhinha pequenininha.
É pequenininha. Pode ser um Bem Junto a Cristo. Né?
Ei, fazer um dueto dos anos 30.
Bem Junto a Cristo, Tenor, pode ser?
Marítono.
Pode ser agora? Bem Junto a Cristo? Em vozes?
É Bem Junto a Cristo, pronto.
Ele tá escondendo o ouro.
Não, é, exatamente, ele canta muito, é quarteteiro. É, mas eu não vou forçar, porque
sempre...
eu sei, Véry, como é. Josiel Matos faz muito disso comigo no Clube da Música. Uh-huh. Ele teimou que eu canto, não sei de onde que ele tirou isso. Eu não canto, não é verdade. E aí ele sempre fala, canta junto. Daí o cantor faz o quê? Canta! Não me deixe, não!
Eu acompanho.
Mas, ó, a Josiane tá falando pro Véry cantar aqui. Mas, ó, Josi, ó, vocês que peçam aí, eu não vou pedir, não.
Eu já canto muito ali na programação.
Agora, a gente já tá bem no finalzinho. Mas voltando aqui pra nossa enquete, eu perguntei... Já estamos no final, Véry. Eu perguntei pros ouvintes se eles consomem muita música. 79% disseram que sim.
Que bom.
21% disseram que não. Agora, eu perguntei, consome muita música. Eu não especifiquei se é muita música gospel ou muita música de um modo geral. Vamos entender que é de um modo geral.
Okay.
Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, pra gente fechar esse programa sobre música, como a música pode me impactar, como ela pode influenciar a minha vida. Eu vou no mercado, tá tocando música. Às vezes eu coloco no carro, ai... Acabei não colocando na rádio Novo Tempo, Véry. Queria que vocês falassem um pouquinho. É, no sentido também...
O carro já liga na rádio Novo Tempo.
O Véry também é exatamente desse jeito.
Ó, isso tem requinte de crueldade, viu? Só tem 4 minutos.
Então já vou terminar minha pergunta aqui pra deixar o tempo
deixa
com eles.
Pra um próximo programa.
Inteiro sobre
Porque,
essa
querendo
pergunta.
Ou não, música secular também faz parte da nossa vida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o perigo da gente, do consumo dessas músicas e como a gente pode ser mais cauteloso também.
Eu trouxe uma passagem que está num documento publicado pela Associação Geral da nossa igreja em 2004, o Manual da Igreja, que fala sobre essa música que a gente chama de música secular. É dito assim lá: música secular é uma música composta para ambientes alheios ao serviço de culto ou de devoção pessoal e apela aos assuntos comuns da vida e das emoções básicas do ser humano. Presta atenção agora. Tem sua origem no homem e é uma reação do espírito humano para a vida, para o amor e para o mundo em que Deus nos colocou. Pode elevar ou degradar moralmente o ser humano. Embora não esteja destinado a louvar a Deus, pode ter um lugar autêntico na vida do cristão. Em sua escolha, devem ser seguidos os princípios apresentados neste documento, que, por não coincidência, foram alguns dos princípios que o nosso pastor Batistotti comentou hoje e no programa passado. Ou seja, resumindo isso aqui, a música secular pode ter um lugar autêntico na vida do cristão. O que, que deve ser levado em consideração?
Os princípios que são que ela está sendo colocada. E aí eu tenho que olhar, está em conformidade com aquilo que Deus deseja para a minha vida? Pode me elevar, está tudo bem, né? Desenvolve aspectos culturais que são extremamente importantes, a cultura de um país, a tradição de uma região. A gente tem muita música, por exemplo, a gente tem um país que é muito diverso regionalisticamente, né? Que são as suas regiões muito diversas. Então, você vai para o sul, você tem um estilo musical. Você vai para o norte, você tem um outro estilo musical. Você vai para o nordeste. Então, assim, me eleva, me aproxima, né? Me faz crescer. Ok, está de acordo com os princípios. Agora, não. Me afasta.
Vamos repensar, então.
Né? Exatamente. Coloca pensamentos que estão distantes do que Deus deseja para a minha vida. Não devo consumir.
Pastor, foi cruel eles darem 4 minutos para a gente para essa pergunta.
Não, foi ela que deu.
Não, porque...
Mas acho que a gente conseguiu resumir bem para depois aprofundar em outro momento.
Exatamente, né? Exatamente. Então, é assim, e daí eu acho que valeu a pena você trazer uma referência que a gente tem de documento, né? Porque a igreja pensa nisso. Nós não vivemos alienados. Agora, por outro lado, nós temos que tomar cuidado para não sermos levados àquilo, porque daqui um pouco eu estou cantando uma coisa, eu não estou pensando o que eu estou cantando.
Exato.
E isso que eu estou cantando vem de encontro, bate. é totalmente contrário aos princípios que Deus tem para a minha vida. Uhum. Né? Então eu tenho que pensar sobre isso.
E a nossa igreja, a nossa denominação é preocupada sim com isso. E esse foi só um trecho que eu trouxe. Mas se você que está em casa quiser pesquisar mais sobre esse assunto, é só você procurar no Google assim, ó, diretrizes, música, Igreja Adventista. Você vai achar lá no site da Igreja Adventista toda a diretriz que a Igreja Adventista pensa sobre a música.
Ok. Eles passaram muito bem, saíram muito bem, Larissa.
Uns quatro.
Deixaram um minuto para você.
Pois é. Veri, queria agradecer ao pastor Gilmar Batistotti mais uma vez. Amanhã a gente volta. Daqui a pouco eu solto o tema de amanhã, mas agradecer o Kelvin também por se dispor a estar aqui mais uma vez com a gente no Além dos Fatos.
Prazer. Não, agradeço. Eu posso ler não volta,
o último
hein?
Texto
à vontade,
nesse
é claro.
É um texto que está num recorte de um programa que passava aqui na Novo Tempo, que um entrevistado colocou, que eu acho que vale a pena aqui, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a música que eu ouço me transforme, me mude, que eu seja conforme Deus deseja e que eu não seja moldado de acordo com o que este século, este mundo impõe para mim. Esse é um desafio que
eu tenho. Pensei numa frase, sede sóbrios e vigilantes, né? Fiquem atentos às coisas.
Exatamente.
Vigiem para que nada te tire do rumo.
Pois é, a gente volta amanhã, Veri. Amanhã com o Dr. Welly da Dancini, pastor. Vamos fazer uma pequena mudança só essa semana.
Ué, já é quinta-feira, não.
Amanhã ainda é quarta. Uhum. Semana que vem a gente volta com, como de costume, Dr. Welly na quinta. Mas espere por ela amanhã aqui no Além dos Fatos, viu? Falando sobre essa febre dos bebês reborn. É, tá falando muito por aí. A gente
dando
vai conversar sobre isso amanhã.
Valeu, gente.
Valeu, alegria.
Vocês vão, mas eu continuo.